Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar, junto com Diego Torres e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo. Estamos na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe e chame seus amigos e amigas.
Não era nada daquilo.
Abrimos o programa de hoje ao som da música Cabo Laurindo, gravação de 1945 na voz de Jorge Veiga, composição de Haroldo Lobo e Wilson Batista. Sobe um pouquinho mais o som, André, para mim, por favor.
Laurindo voltou, foi coberto de glória.
O Vamos à Luta continua essa série de programas para responder a pergunta: ainda vivemos em uma democracia? Nesse terceiro episódio da série, falaremos do desmantelamento do Estado Social e do Estado Democrático pelos excessivos e conturbados meios autoritários que o golpe de 2016 nos aplica. E Bolsonaro e o seu governo é o efeito mais nefasto desse golpe. Como já diria João, capítulo 8, versículo 32... Conhecereis a verdade vos libertará, trecho bíblico tão usado pelo capitão, e que parece que seu aforismo tornou-se realidade. No dia de hoje, 27 de abril de 21, instalou-se a Comissão Parlamentar de Inquérito do Covid, para saber de que lado está a verdade, apesar da verdade não ter lado. Para falar sobre esse tema, dentre os outros, que abala a democracia brasileira, que chamamos ao palco, estendemos o tapete vermelho, convidamos para o programa desta terça-feira os advogados Pedro Serrano e Bruno Santos Lima. Doutor Pedro Serrano, você me ouve?
Perfeitamente. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui.
Muito obrigado, doutor Pedro. É uma honra nossa ter aceitado o convite para estar aqui no Vamos à Luta. Bruno, você me ouve?
Perfeitamente, Magal. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Pedro. É um prazer participar dessa conversa aqui hoje. Estou ouvindo perfeitamente.
Obrigado aos dois. Queria começar já com essa pergunta inicial que o prelúdio do programa já nos fez aqui, principalmente perguntando ao doutor Pedro Serrano, a começar, depois gostaria de saber as reflexões do doutor Bruno. Pedro, a CPI, essa que se instala hoje, lá em Brasília, vai cobrar crimes contra a humanidade das pessoas responsáveis por esse governo, ou será mais um teatro dos vampiros? Qual que é a importância de uma comissão parlamentar de inquérito? Por favor, a latinha é sua, muito obrigado, seja bem-vindo.
Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Primeiro, agradecer a você, ao Bruno, pela possibilidade do diálogo hoje. Eu acho a CPI algo muito relevante para nós hoje. Desses conceitos, as pessoas ficam querendo analisar os fenômenos de forma puramente conceitual, como se a linguagem fosse um fenômeno abstrato, não ligado ao real, né? Não constituída por ele. O CPI em abstrato tem vários sentidos, mas o importante é saber qual sentido que ela tem hoje na conjuntura política do país. Aliás, eu acho que fui um dos primeiros a falar, pelo menos a nível público, no meio progressista, sobre a importância de fazermos uma CPI. Eu entendo essa instalação como uma vitória. Vejam que não à toa é a primeira vez que você tem uma crise no governo ocasionada pela oposição. Até agora as crises governamentais no governo Bolsonaro tinham sido produzidas apenas por conflitos entre as frações do bloco de poder que se constituiu pela disputa de hegemonia no interior desse próprio bloco. Era entre Bolsonaro e Moro, esse tipo de gente, né? Agora não, nós temos um problema, vamos dizer, uma crise criada pela oposição, pelo movimento social, pela sociedade que está indignada com tudo que está acontecendo. Eu creio que a principal função dessa CPI não é impeachment, como as pessoas estão falando. O impeachment não precisa de CPI para ser instaurado. Eu tenho uma visão muito rigorosa, conservadora até, do que seja o Instituto do Impeachment, e acho que ele não pode ser banalizado como sempre foi no Brasil. Eu acho que o único caso que a gente teve realmente cabe crime de responsabilidade depois de 88 é esse agora do Bolsonaro na pandemia. Creio que foi inconstitucional o impeachment de Collor, de Dilma, tentativa de impeachment de Fernando Henrique, para mim tudo isso é inconstitucional. Sendo bem objetivo, depois eu posso explicar o porquê. Agora não, você tem mais do que motivo já para instaurar um processo de impeachment. Então não é essa a questão. O processo de impeachment não se instaura porque ele depende do comando da mesa da Câmara. E vamos dizer assim, que tanto o anterior comando, do presidente anterior, quanto do atual presidente da Câmara, eles estão agindo como coautores desse crime lesa humanidade. Vão ter que no futuro responder por isso, meu Deus. Não porque sejam obrigados a instaurar impeachment, isso é um ato livre deles. É um ato discricionário. No plano jurídico específico do Brasil, eu creio que era legal cortar isso, porque senão fica interferindo. E, não há obrigatoriedade de instaurar um impeachment, uma adesão política, mas pelas decisões políticas se responde ante a humanidade. Então, acho que no plano do crime lesa a humanidade, nós temos que investigar todo mundo que agiu e se omitiu e determinar responsabilidades no futuro. Mas acho que há sim um crime lesa a humanidade, a linha B do artigo 7º do Estatuto de Roma. A linha B do Estatuto 7º de Roma fala especificamente, por exemplo, no não fornecimento de medicamentos à população, né? Portanto, o dolo específico aí não é necessariamente evento morte. É você não cuidar da vida. A gente tem que entender, porque tem muita gente... Desculpa falar, Felipe. Tem muita gente falando bobagem. E pior, falando bobagem para passar pano no governo. Uhum. O crime de extermínio do artigo 7º do Estatuto de Roma não é só dar tiro em gente. A linha B traz explicitamente, por exemplo, não fornecimento de medicamentos. Ou não fornecimento de alimentos à população, como crime de extermínio de população civil. Como no Bolsonaro você tem mais de 3 mil, e não é só papo do Bolsonaro que caracteriza o crime, são mais de 3 mil atos administrativos e normas administrativas produzidas pelo governo federal. Isso quem aponta é o estudo da Escola de Saúde Pública da USP, né? São professores titulares que subscrevem esse estudo, né? Portanto, nós não estamos falando só de um mero, vamos dizer, discurso retórico, estamos falando de uma política pública efetiva, que adotou uma estratégia de imunidade de rebanho, que em si é uma conduta criminosa em relação à humanidade, porque nega atendimento médico à população, seja atendimento médico através de medicamentos, como por exemplo oxigênio, kit UTI e vacinas, como também nega medidas, vamos dizer, médicas sanitárias, como por exemplo isolamento social, uso de máscara, etc. Ou seja, há uma postura clara, segundo esse estudo do governo federal, não apenas de questionar as medidas sanitárias, como de combatê-las, de obstaculizá-las. Isto é uma conduta típica, a meu ver, depende obviamente de uma evolução da jurisprudência do TPI, mas essa evolução tem que haver, porque é uma situação inusitada no mundo. Eu creio que nós nunca vimos, pelo menos na história mais contemporânea, um governo que numa época de pandemia propositalmente deixa sua população morrer, né, por negar cuidados científicos e médicos a ela, né. Isso é algo absolutamente inusitado e gravíssimo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: para mim, Manaus está para o exercício do poder político em situação sanitária como Auschwitz estava para o exercício do poder político em tempos de guerra.
Perfeito.
Entendeu? Eles são análogos nesse sentido. Né? Aqui no Brasil nós tivemos gente morrendo sem ar, sem oxigênio. O governo mandou cloroquina em vez de mandar oxigênio. Nós temos hoje pessoas morrendo, sendo entubadas, amarradas à cama porque não tem kit COVID, kit UTI, perdão. E o governo acabou de, ontem, suprimir boa parcela do orçamento destinado à compra desses kits UTIs. Ou seja, mesmo sabendo que existe gente sendo amarrada à cama para ser entubada, que é um ato de tortura, de morte e de ofensa à saúde grave das pessoas, é um ato de tortura, mesmo sabendo disso, o governo reduz o orçamento. Isso é negar medicamento à população para poder sobreviver. O sujeito amarrado à cama diminui muito a sua possibilidade de sobrevivência. Temos que parar com essa ideia de que dólar específico nesse tipo de crime é apenas o resultado morte. Não. O resultado falta de cuidado médico proposital também é dólar específico, né? E é isso que nós temos no Brasil hoje. Há uma falta de cuidado médico, uma falta de medicamentos no sentido amplo da expressão. A lei não fala remédio, ela fala medicamento. A vacina está incluída nisso, oxigênio está incluído nisso, né? O fornecimento de medicamentos falsos ou amuletos médicos, vamos dizer assim, que é o caso da cloroquina, é também criminosa nesse sentido, porque ilude as pessoas que elas estão se tratando quando elas não estão se tratando. Se omite de fornecer medicamentos que podem reduzir medicamentos e condutas que podem reduzir o morticínio, né? E fornecem medicamentos que se sabe inócuos, né? Para iludir as pessoas, né? E que expõe elas a risco, né? Portanto, o que nós temos no Brasil é extremamente grave. É natural que as pessoas não enxerguem a gravidade do jeito que ela existe. Há uma tendência no ser humano a amenizar quando está em situação trágica para poder sobreviver, né? Eu me lembro do Sebastião Salgado, ele relatava que ele foi fotografar pessoas lá numa situação de crise, de guerra, lá na África. Ele viu uma mulher com um filho morto no colo, aparentemente o filho, numa montanha de corpos, jogar o corpo do filho naquela montanha de corpos. Isso é, o ser humano ameniza essa sua indignação, a sua própria sensação de sofrimento com o alheio, para poder sobreviver. O que nós estamos fazendo no Brasil? A gente ameniza o nosso sentimento em relação ao que está existindo para a gente poder sobreviver. É humano isso. Agora, o que não dá para fazer é negar o que está vendo e não entender racionalmente que se trata de um crime terrível que está ocorrendo aqui no Brasil e que precisa, eu não digo punido, eu não acredito muito em prisão, não sou assim tão primitivo, né? Eu digo assim, historicamente a narrativa tem que ser clara. Por isso talvez a importância de uma condenação, não para prender ninguém, né? Mas para deixar clara a narrativa histórica. Essa gente cometeu um crime contra a humanidade. Isso é o que nós devemos ao nosso próprio povo, e o nosso povo deve à humanidade. A humanidade não pode permitir esse tipo de conduta por parte do Estado.
Perfeito, doutor Pedro. A gente costuma, quando vê as suas explanações, falar muito a respeito do aspecto de desumanização que esse governo e que esses bárbaros que estão no poder aí estão, né, praticam e falam e fazem com tantos exemplos. Mas eu queria pedir o comentário do doutor Bruno a respeito disso, principalmente falando nesse esteio, para a gente chegar num ponto que é crucial, tanto da fala aqui do Vamos à Luta, e por isso nós convidamos aí vocês, por serem expoentes nessa briga mais importante que nós temos, que é a dos direitos humanos. Doutor Bruno, se você puder, gostaria que você pudesse falar com a gente.
É, beleza, Magal. É muito importante que o professor Pedro falou, que trouxe a lume aí uma questão que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender no Brasil. A extensão, dentro do conceito, até mesmo fazendo uma historicidade com a comparação com Auschwitz, da gama da extensão do efeito deletério das condutas do Bolsonaro em frente à pandemia, né? Então, até o momento não tinha ouvido nada muito substancial a esse respeito, tem muita especulação, mas pouca gente falou com tanta clareza e com tanta expertise com relação específica aos tipos específicos de crime lesa humanidade praticado pelo presidente Bolsonaro, né? Sem contar os inúmeros crimes de responsabilidade, né, que estão suscitando aí os inúmeros pedidos de CPI. Dentro desse contexto, é importante que a gente frise, Magal, que no Brasil, nos últimos anos, teve uma estratégia, uma ação muito grande de deslegitimação dos direitos humanos, né? Os direitos humanos são tratados como direitos de segunda ordem, como frescura
de juristas, como o famoso, né, utilizando o jargão da internet, o mimimi, e pouca gente consegue estender o pensamento dentro dessa cultura histórica que o professor Pedro trouxe, que o genocídio do Bolsonaro se equipara ao genocídio de Auschwitz, que as pessoas não se pegam nessa reflexão histórica, né? Então, dentro disso, professor Pedro, eu gostaria que o senhor, que escreveu inúmeros, né, artigos com relação à tutela dos direitos humanos, em especial de enfoque nas questões das minorias, o senhor falasse um pouco o que o senhor pensa sobre essa banalização da figura dos direitos humanos, que uma certa parcela da mídia brasileira impõe ao brasileiro, né? De que é questão do mimimi, é questão de um direito de segunda classe, e como isso impacta a visão que o Poder Executivo e até mesmo o próprio Poder Judiciário, na análise dos crimes, lesa humanidade e lesa direitos fundamentais, tem esse tratamento durante as suas decisões. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Há uma má compreensão no país sobre qual a natureza e sentido dos direitos. Os direitos, eles marcam como sendo a visão mais humanizada da modernidade, digamos assim. Eles nascem fundamentalmente como ideias de oposição, primeiro, às colonizações do Novo Mundo. São a chamada Escola Ibérica da Paz. São universidades portuguesas e espanholas que, na época, né, em Portugal, me lembro que Coimbra e Évora, que centralizam professores daquelas instituições, alguns clérigos, inclusive, que na lógica da época, nós estamos falando do século XVI, fim do século XV, começo XVI, que na lógica da época, eles defendiam, com base no Evangelho, com base em visão teológica, a ideia de que o Papa não tinha o poder de poder impor à força as ideias cristãs, que os reis também não deveriam fazê-lo, que se já haviam indígenas, para usar a expressão contemporânea, naquele território novo descoberto, é porque já haviam filhos de Deus lá, portanto deveria se respeitar a sua cultura, as suas tradições, nunca matá-los, né, etc. Faziam artigos críticos à escravidão, ou seja, nós tínhamos na época juristas escrevendo sobre temas muito avançados para a ocasião. Eles são considerados por muitos os criadores do direito internacional. E eles faziam tudo isso com base numa ideia da superioridade dos direitos naturais sobre o poder político. No plano interno das nações são os protestantes, os huguenotes franceses, os primeiros a criar, debatendo aí não a ideia da paz, mas a ideia da tirania, qualificam tirano como soberano que degenera pela não observação e cumprimento dos direitos. Então vejam, senhores, que a própria modernidade é marcada pela ideia de direitos. Eu diria que a compreensão que nós temos que ter dos direitos é que eles não são tinta no papel. Eles não são escritos na folha de papel. Eles são sangue na calçada. Quer dizer, eles foram conquistados. Os direitos dos trabalhadores, a democracia criada pelas revoluções liberais, ela é uma democracia que só privilegiava o homem branco, possuidor de propriedades e posses. Isso só vai mudar pela luta das pessoas. A luta dos trabalhadores, que começa em 1848, na Primavera dos Povos, que depois da Comuna de Paris, anos depois, acabam conquistando o seu direito a voto. As mulheres sufragistas, que pelos movimentos na Inglaterra foram mais de 1000 presas, algumas mortas, etc., que com seu movimento sufragista no mundo inteiro conseguem conquistar o direito ao voto feminino, assim o movimento negro em relação ao voto dos negros, e os direitos vão expandindo e se consolidando pela luta dos nossos antepassados. Portanto, nós recebemos os direitos como um tesouro a ser guardado, um tesouro que custou vidas e sangue e humilhação e dor e sacrifício, e temos um dever. Na Arendt qualifica o direito síntese como sendo o direito que todos temos a ter direitos. A esse direito síntese corresponde um dever síntese, o dever de guardarmos esses direitos para as próximas gerações, procurar melhorá-los e entregá-los a quem vai nascer. Portanto, quando falamos em direito, falamos num pacto intergeracional, um contrato social intergeração, que é um conceito conservador, mas muito lícito, muito válido para isso, né? Nós temos que receber os direitos, guardá-los, nós, nem por desejo majoritário, nem pelo desejo da maioria podemos abrir mão dos direitos. Porque eles não são uma conquista só dos que estão vivos. Eles são uma conquista também dos que morreram, já morreram, e são um direito a tê-los por quem vai nascer. Portanto, a maioria dos vivos não pode decidir por sua supressão ou restrição. Por isso é que os direitos são antimajoritários por excelência. Defendem as minorias, as pessoas, mas mais do que isso, defendem um bem simbólico e concreto da humanidade. Então, os direitos é o que de melhor uma sociedade democrática pode possuir, é o bem público mais valioso. Nós costumamos falar de corrupção quando falamos em apropriação de dinheiro público. Pois cada vez que um direito numa decisão judicial, numa conduta do executivo ou do legislativo é amesquinhado, é restringido, há um roubo do patrimônio público mais importante que uma sociedade democrática tem, que são os direitos. Direito de liberdade, direito de igualdade, etc. Então, esses valores de termos direitos acima do exercício do poder político é o que caracteriza na modernidade o Estado não tirânico, é o que caracteriza o Estado democrático de direito hoje em dia. Nós não podemos abrir mão dos direitos. Então, hoje em dia, se enxerga direitos como se fossem um obstáculo à punição, quando não são. Se enxerga direito como uma forma de você limitar o poder político do Estado, e aí é isso mesmo, mas isso é desejável. Uhum. Ou seja, o que se deseja hoje em dia é algo muito antigo na história da humanidade, é substituir o Estado democrático de direito, esse pessoal deseja, né? Por um Estado securitário, um Estado de polícia, um Estado autoritário. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Né? Portanto, não é só um direito nosso lutar pelos nossos direitos, é um dever. É um dever porque lutando por eles nós vamos transmiti-los às futuras gerações. Lutar, garantir os direitos é um dever de todo cidadão.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.